Life and Style.
Life and Style hoje com Ru Vasconcelos, nome artístico, artista de renome internacional. Antes de mais, feliz sexta-feira para todos. Estamos aqui com a Ru Vasconcelos. Ru, cantora, compositora, tens uma série de histórias para nos contar. Antes de mais, olá Margarida, bom dia. Sim. Bom dia.
Não, estás... não tinha visto.
Não. Não. Estás cá em Portugal ou cá ou em Inglaterra?
Ah, parece.
Olá.
Olá.
Eu neste momento estou aqui em Portugal, estou em Sintra. Vim para cá durante a quarentena porque o ano estava a ficar um bocado hectic, como eles dizem, tipo, muita confusão. Então viemos para cá, tipo, começámos a fazer a quarentena cá, fizemos 15 dias e agora estamos a aproveitar um bocadinho de sol, como é que precisamos.
Tu, quando dizes tu, é família?
Sim, eu e pronto, meu namorado também.
Ah, muito bem. E ele toca na banda contigo, ou é manager, ou simplesmente dá força e apoio?
Dá força e apoio e neste momento, coitado, é um bocado tipo fotógrafo de serviço.
Olha, tira umas boas fotografias. Oh Ru, vamos aqui, vamos por etapas. Tu lançaste agora um EP em maio, se não me engano, o Clean Slate, não é? Mas antes disso, já tinhas tido tu sempre foste música, a música sempre te acompanhou, desde que nasceu, desde que tu és, lembras-te de ser pessoa. Sempre quiseste ser músico, música, neste caso, seguir música.
Sim, foi uma coisa tipo, até engraçado, porque a primeira memória que eu tenho sempre foi ouvir o som do piano. E tipo, a partir daí, lembro-me de ser muito pequenina e estar a insistir com as minhas pais que queriam ter aulas de piano. E até as pessoas diziam, não, ela é muito, muito pequena, não pode ter aulas de piano. E depois, eventualmente, eu chateei-os tanto que eles disseram que sim, lá cederam. Eu comecei a ter aulas tipo aos 3 anos ou uma coisa assim qualquer.
Aos 3?
3 anos.
Muito.
E tu lembras-te aos 3 anos de estares ali a dar nas teclas?
Sim, eu lembro-me de mais de ficar sempre super frustrada porque a professora obrigava-me a ler. E para mim era muito mais fácil, tipo, ela tocava uma melodia e era muito mais fácil para mim ir pelo som, tocar nas teclas.
Sim.
Porque muitas vezes eu fingia que estava a ler e dizia, ah, a professora pode tocar. Ela tocava e eu tocava aquilo tudo ao dia.
Sabes quem é que fazia isso?
Quem?
O Elton John. O Elton John, a primeira vez, eu não sei se já viste o biopic dele, ou a biografia não autorizada. Mas ele depois também diz isso no livro. A primeira vez que entrou numa aula de piano, paga pela avó, ele ouviu um bocadinho de uma composição, a professora estava a tocar Bach, não me lembro se era Bach, se era Chopin, e ele ouviu-a tocar. A professora sai do banco, ele senta-se, toca esse bocadinho e não toca mais, e ela pergunta, então porquê não tocas mais? Eu só ouvi este bocadinho da professora. Mas ficou igual, uma coisa é impressionante. E então, e tu desde os 3 anos, querias um piano, começaste a ter aulas, e quando é que passaste para a guitarra? Quando é que percebeste que tinhas um vozeirão? Tu tens uma boa voz, característica do soul e do funk. Aliás, nós já nos cruzámos, lembro-me, foi ao pé do Tamariz, não foi? Já não me lembro como é que cheguei até a ti. Já não me lembro como é que... Mas foi uma boa aposta, foi uma boa aposta porque correu lindamente, acho que correu bem para vocês também. Tivemos um stress complicador, não foi? Foste tocar, mas isto para dizermos aos nossos ouvintes, foste tocar uma festa do já não lembro que festa é que era.
Era do Summer's Real Party.
Exatamente, foi uma grande festa, foi ali, eu não lembro, numa antiga embaixada de Marselha ou numa escada, já num palácio ou ao lado do Tamariz, já não sei se era uma embaixada. Já não sei.
Sim, era no Forte da Cruz, que eles agora estão a fazer imensos eventos lá.
Ah, também. Forte da Cruz, exatamente. Um grande sítio. E estavas lá tu com a tua banda, nós a curtir aquilo a sério, e de repente há ali um stress amplificador. Não sei se te lembras.
Não, é isso.
Mas acho que depois conseguimos ligar uma DI. Acho que foi o amplificador que estourou, ou uma coisa do género. Mas ligámos uma DI e aquilo ficou impecável. E olha, tive bom feedback. E depois. Pouco depois disso, tu, não sei se tu já estavas em Londres na altura,
mas foste para lá. Não, na altura já estava a fazer lá uns gigs, uns concertos, mas não, ainda estava sediado em Lisboa.
E daí ao Summer Blaze, o que é que aconteceu? O Summer Blaze foi o teu primeiro single, certo?
O Summer Blaze foi o meu primeiro single. Para te responder à pergunta anterior que fizeste, em relação à voz...
Foi um comentário.
Ah, foi o Benjamin.
Foi,
pronto,
foi o elogio, foi o elogio, mas força, força.
Não, é porque tipo, voz é aquele, instrumento mais intuitivo. Por isso, acho que quando eu era bebê já cantava e imitava os pássaros e não sei o quê. Mas acho que é tipo, para músicos é um bocado aquilo que sabe mais facilmente. Depois do Summer Blaze. Summer Blaze surgiu porque eu já andava a escrever muitos originais, já estava a escrever para filmes e estava a escrever para outros artistas. Mas como estava preocupada em pagar a renda, estava a fazer nessa altura mais eventos do que propriamente estar a lançar, lançar a carreira de originais só. Sim. Já tinha tocado com uma banda de blues de originais que eram os Casual Attraction, desde os 19 anos. Eles gostaram de mim e adotaram-me para a banda. Mas ajudava-os a escrever, mas nunca foi assim coisas só da minha autoria. E em 2015, depois de lançar aquela música que tocou no filme alemão A Steven Zweig, depois comecei a ganhar, confiança. Uhum. E como os eventos, eu sentia que já tinha feito um bocado tudo aquilo que conseguia fazer, não é? Chega um ponto em que, por mais que tu tentes mudar mais, não passa muito daquilo. Queria, ser mais criativa. Decidi, escrevi uma música que era o Summer Blaze, que não era bem o meu estilo, o meu som é mais Jamiroquai, etc, e aquilo ainda era muito soul, pop. E decidi, eu vou dar esta música a outro artista com quem trabalho, ou então, lanço o meu primeiro single e logo se vê. Só que eu não tinha experiência nenhuma em lançar as coisas sozinha, portanto, de repente, decidi lançar. Depois a Farol, entretanto, foram impecáveis, a Ada, veio falar comigo e dizer, os timelines que estás a fazer para anunciar a música sair, não vais ter tempo de fazer tudo sozinha, se quiseres nós ajustamos. Por isso lancei o single pela Farol e depois pronto, e saiu assim, e foi tudo à última da hora, as vozes foram gravadas à última da hora, as guitarras também, foi tudo assim a mil só para sair na data que tínhamos estipulado. Sim, correu bem. Assim, o single que saiu depois ficou com uma produção que não era a minha produção original, ou seja, como artista fiquei sempre naquela de não ficou assim bem como eu queria, mas correu bem.
Sim, mas o artista nunca está contente, não é? Um artista nunca está contente, até depois acaba por estragar às vezes. Mas e daí, do Summer Blaze, depois temos Festival da Canção, American Idol. Não era American Idol, era Os Ídolos de Portugal, ou não? Eu estou a fazer confusão.
Isso Os Ídolos foi antes. Os Ídolos foi naquela fase em que eu estava a tirar autocurso, estava a tirar design e estava um bocado e estava a estudar música ao mesmo tempo e as pessoas diziam, experimenta, porque não, tu cantas bem, não sei o quê. Eu fui lá e não gostei nada daquilo.
Mas não gostaste do ambiente, acho, é uma pressão enorme. Aquilo é tudo fake, não é? Os júris estão ali um bocadinho a cumprir um papel, não é? Acho eu.
É, um bocado isso. Assim, para além de eu não ter experiência nenhuma neste tipo de coisas televisivas, tinha ido já tinha ido promover singles da banda, mas era tudo, um bocadinho mais pés e cabeça. De repente vi-me numa situação que aquilo parecia um circo, era tinhas que ir para lá às 4 da manhã a fazer fila, depois às tantas, à hora que já estavas a ser ouvido, já não tinhas comido, não tinhas dormido, não tinhas nada, ou seja, chegavas lá nem voz tinhas.
Pois
a vida é muito estranho, e depois as pessoas passavam com as câmaras e era tipo circo, toda a gente a tentar chamar a atenção, a cantar bem, não sei o quê.
Sim.
Nada.
Achas que uma banda, uma cantora ou uma banda começa pelos ídolos ou numa garagem? A falhar, sim, a errar, a que os concertos corram mal. Eu tive uma banda, tu sabes, o Jogão, e os nossos primeiros concertos corriam muito mal mesmo. Mas eu acho que só assim é que se aprende, não é? Desde que chegámos uma vez a um bar e tínhamos tudo, vamos bateria, guitarras, amplificadores, eu não sabia o que era na altura, eu achava que era só pôr umas colunas no bar e estava a coisa pronta, estávamos prontos. E depois de dizer, mas estas colunas não são ativas. E eu, o quê? Ativas? O que é isso? Bem, depois fiquei a saber que as colunas ativas são colunas amplificadas, e quando não são, que era o caso, eu tinha comprado umas colunas todas XPTO, mas não eram ativas. Ou seja, precisava de um amplificador, não tínhamos. Portanto, não. Ficámos com umas colunas de lá do café, completamente horrível, muito a mal, no Sports Bar, nunca mais me esqueço. Mas pronto, a malta aprende aí, é errar e essas coisas. E entretanto, estávamos a falar no. Tu foste lá, mas depois começaste. Também já tocaste no Festival da Canção. Ou seja, isso tudo antes do Summer Blaze ou depois do Summer Blaze?
Isto foi depois do Summer Blaze e eu, quando toquei no festival da canção, eu tive uma sorte enorme, porque eu fui lá tocar com, fui cantar também com a banda que era o, Overnight Sensation Soul Orchestra, que era só tipo os maiores bosses, os maiores músicos incríveis de Portugal, tudo numa banda só, fazerem tipo quase um big band, com depois também o Tatanka estava a cantar, o NBC, a Marta Lugon, que mais? A Rita Guerra, a Susana Félix, a Miguel Ângelo.
Gosta muito de Rita Guerra.
Ali,
mas meio... tu nunca dizes isso.
A Margarida gosta muito de Rita Guerra. Agora também gosta muito de Ru, mas gosta muito de Rita Guerra.
A Rita Guerra é incrível e ela é uma grande pessoa, é muito querida. Tipo, é...
Obrigada, estrelas mesmo. Obrigada. Eu vou gravar isso para todo sempre.
É. Life
and Style. E agora, como é que tu fizeste? Tu estavas a dar mais de 1000 concertos por aí fora, Londres, Portugal. Agora, com a quarentena, como é que tu fazes disto o teu ganha-pão? Ou tens outra coisa?
Não, eu faço disto o meu ganha-pão. Para além
disto,
está
difícil
também
para os teus lados, não?
Desculpa?
Está difícil para os teus lados agora.
Está difícil para os meus lados. A minha sorte é que eu sou muito regrada, por isso, para além de a maior parte do trabalho que eu tenho é normalmente no verão, eu tento poupar o máximo que eu consigo, porque depois no inverno nunca se sabe. Por isso, nesta fase, para além do UK ter dado algum apoio, que foi bom, foi mais tipo on-off, não foi como os trabalhadores de contrato que depois ficaram com o. Como é que se chama?
Layoff.
Sim.
Layoff que se chama cá, acho.
Sim,
pronto, eu não tive isso porque sou freelancer, mas houve várias entidades que apoiam, tipo, para ajudar as músicas, etc, que nos deram, tipo, imagina, 500 libras para ajudar com um certo mês. Para Londres, na verdade, não é nada, porque as casas são caríssimas.
Pois, pois.
Mas ao menos eu tive qualquer coisa para ajudar durante esta fase. Mas está, como eu consegui poupar algum dinheiro, consegui me safar assim estes meses, mas já estou a chegar àquele ponto que é tipo, ok, eu preciso mesmo trabalhar. Mas depois é uma situação muito complicada, porque depois agora, ainda por cima eu vim para Portugal porque normalmente faço a programação em alguns espaços, programação artística, e havia toda a ideia de este verão continuarem os concertos. Então eu vim para cá, um bocado tipo, ok, vou aproveitar um bocado o sol, fazer quarentena cá, mas depois também tenho alguns concertos. E isso agora, por causa daquela questão dos corredores aéreos, foi tudo adiado ou cancelado, ainda não sabe.
Pois.
Porque a maior parte dos clientes destes espaços, tipo hotéis, etc., eram tudo britânicos. E agora, como os britânicos estão com medo de vir para cá, está tudo assim meio às moscas.
Parado, não é?
Isso está assim complicado, mas pronto. E eu vou dando concertos online. Já tive a sorte de tocar para o So Far Honolulu, em Hawaii, que é uma... De outra forma, se calhar não conseguia ter ido lá, não é? Que é no Hawaii.
Mas... É incrível.
É, yeah, fracassos são muito fixos, eles são muito queridos, são muito simpáticos.
Fazes surf ou bodyboard, ou alguma coisa do mar, desporto de mar?
Se eu faço algum desporto do mar?
Sim, surf, como falaste agora em Hawaii.
Dá mergulhos.
Sim, dá mergulhos. Não, eu adorava continuar a fazer surf, eu tive umas aulas de surf e pronto, só que depois nunca mais pratiquei, porque estou sempre de um lado para o outro. Eu juro que eu não tenho férias, já para aí, férias a sério de ir para o mar e não sei o quê, para aí uns 5 anos. E da última vez que eu tive foi para aí 2 mergulhos, porque no verão é sempre a trabalhar. Isso também aquela base.
Estamos à conversa com o Ru Vasconcelos, que lançou o seu EP Clean Slate em maio, se não me engano.
Sim.
Ru, o nome Clean Slate é porque estás em paz contigo própria?
Clean Slate é o nome da música, desculpa, é extremo. Isto é,
não é o nome do EP? Ah, o EP é About Time. Então eu é que peço desculpa, porque eu tinha aqui a capa a dizer Clean Slate, mas pelo visto é promoção ao single. E então o EP é About Time.
É About Time, sim.
E o Clean Slate, o nome da música, é, tem a ver contigo, tem a ver com. Fizeste as pazes contigo, com alguma coisa. Eu sei, eu não vou explorar essa coisa, eu sei mais ou menos. Tu um dia puseste um post assim mais
intimista.
Mais teu, que foi. Mexeu, acho que mexeu com todas as pessoas que o leram. E a minha pergunta é se o Clean Slate tem a ver com isso.
O Clean Slate, eu não sei qual é que estás a falar, porque já fiz alguns posts assim mais.
Ah, pois, o post já não me lembro também, mas tinha a ver com as tuas dúvidas na altura e as tuas questões pessoais e as suas inseguranças.
sim, sim, então provavelmente tem. Clean Slate é porque o Clean Slate foi escrito, a letra pelo menos, há não sei quanto tempo, já nem me lembro, bem, uns 9, 8 anos, 10 se calhar, e quando eu compus a música foi tipo, olha, finalmente encontrei que uns acordes ficam bem com isto e consegui ritmar tudo. Clean Slate fala sobre, sim, sobre passados difíceis e aquela questão de como é que se diz, de... Eu agora estou só a pensar em inglês, desculpem.
Não, tipo, faz mal, isso é, de, acontece.
E a questão de, tipo, fazer, como tu disseste, fazer as pazes contigo mesmo e um bocado teres esperança para o futuro, saberes que cada dia é um dia novo e que tens um clean slate, tens uma tábua rasa para escreveres a tua história.
Sim.
Acho que é mais bonito.
Claro. E projetos, agora, entretanto, o teu dia-a-dia, tu passas a vida a escrever... Preferes Londres ou Portugal? Aliás, preferes Inglaterra ou Portugal?
Em que sentido? Para ter inspiração para escrever? Ou?
Por exemplo.
Eu prefiro Portugal, claro, porque Portugal é um sítio que dá para ir para a natureza, dá sol, qualquer coisa vamos para a praia, o Summer Blaze foi escrito na praia. Dá mais inspiração, claro, e ainda por cima, nós quando vimos para cá moramos em Sintra. E Sintra é o melhor sítio para teres inspiração, porque é lindo, depois tens aquela neblina melancólica, vá, que
também. Olha, nós tivemos, eu e a Margarida tivemos, por acaso eu ia-te perguntar se estarias em Sintra, porque não sei porquê, não sei se é a luz, me faz, não sei, e nós estivemos ontem, na Praia da Ursa, pela primeira vez, nunca tínhamos lá ido. Ah, aquilo é incrível, incrível, incrível.
É?
Tu nunca
é difícil chegar lá.
É.
É, não, ah. É demora.
É.
Demora.
Sim.
Mas é.
Se tens medo de alturas, é.
Ah, pronto. Está tudo explicado. Então.
Ou seja, subir é tranquilo, descer.
Não, mas desces. Desce à vontade.
Desce.
E nunca foste. Tens que ir, Ru. Olha, nós
calhar
vamos lá hoje.
Já vim cá de cima, mas nunca estive lá.
Ai, tens que ir. Aquilo é paradisíaco. Aquilo é incrível. Nós hoje estamos naquela, se vamos à Praia da Ursa ou à Praia da Ribeira do Cavalo, em Sesimbra. Também é outra.
É 40
horas,
minutos.
40 minutos a chegar, tens que andar a pé 40 minutos. E também são um acesso um bocado complicado. Tu preferes praia ou piscina?
Prefiro praia, não é nada se comparar à praia.
Mas há pessoas que preferem a piscina, não, também não percebo porquê.
Sério?
Mas mil vezes
pois
a praia.
Sei.
Tu andas sempre com a guitarra atrás.
Se eu ando sempre com a guitarra atrás, a maior parte das vezes sim. Porque é complicado depois quando estou sempre de um país para o outro, porque os aviões já têm sempre regras assim um bocado parvas no que toca. Se podes usar a guitarra no avião ou não.
Mas e supostamente essas regras já amainaram um bocadinho. Antes era mais difícil fazer isso, não era? Hoje em dia consegues fazer isso mais tranquilamente. Tu consegues levar uma guitarra contigo hoje em dia no avião? Ou não? No contigo?
Supostamente não. Há uns que são super simpáticos e compreendem e tentam ajudar, então deixam-me pôr lá a guitarra. Só que eu já aprendi as manhas todas e eu já percebi que a EasyJet é o melhor que tu ires com guitarra, porque se tu comprares o Speedy Boarding, obviamente a guitarra tem que ter certas dimensões, mas eu não sei se vocês conseguem ver, que é esta, vou-vos mostrar.
Mostra, claro.
Esta aqui. Esta é uma Baby Taylor que tem...
Ah, eu ia perguntar se era uma Taylor. Eu tenho uma Little Martin.
Parece Little Martin, mas não é, é uma Taylor. Por acaso tem grandes sonhos, tem guitarra.
É, são brutais.
E é fixe. Estas são muito boas e ainda por cima para levar de um lado para o outro dá perfeitamente para teres bom som num concerto, é fácil de levar. Eu acho que até o... Como é que se chama? O Ed Sheeran, não sei se tocava com uma destas ou se era com uma de Martin.
Eu, por acaso, acho que é uma Little Martin. A do Ed Sheeran, acho que é.
Uma Little Martin.
Sim. Mas as Baby Tellers são muito boas. Muito bem, então, e estás sempre, andas com um livrinho atrás, um caderno atrás, sempre a compor. Como é que é um dia teu, um dia bem passado? Nós também exploramos aqui o lifestyle de cada pessoa. Quando acordas assim, sem pensar muito rápido, o que é que tens na tua mesinha de cabeceira?
Eu tenho um copo de água.
Sem pensar muito.
E um dia teu bem passado, estás em Sintra neste momento, vais passear com o teu namorado, vais à praia, podes ir à Praia da Ursa.
Pois é, olha, isso é bem pensado, não é bem que disseram. Por acaso temos que ir. Nós temos ido muito à Praia das Maçãs, porque não tem estado tão agressivo, tipo a nível de mar, como fica na Praia Grande ou assim.
Sim.
Ontem estivemos na praia da Caparica, fomos lá fazer um concerto, porque eu tenho um amigo meu que esteve cá, que é londrino, é moçambicano e é South African, e ele foi lá a dar uma perninha, tive que lá tocar, e ele chamou-me para tocar uma música ou outra, porque nós lançámos um dueto chamado Last Time, há 3 anos, por acaso está a gira a música, está engraçado. E pronto, e fomos lá, ontem estivemos na praia também, a seguir ao concerto, foi bom. Mas um dia bem passado, mesmo bem passado, é com boa comida, comida portuguesa,
que
mesmo
que boa.
Fazer desporto, ou tipo, ir andar de bicicleta pelo meio da montanha, da serra, ou ali ao pé do mar, e ir um bocado à praia, ter assim um dia tranquilo, compor, depois no final do dia tocar guitarra, tocar piano.
O que é que tu tens saudades de comer quando estás em Londres?
O que é que eu tenho? Ei, comida portuguesa, sem dúvida.
O que é que
lá
tu
é tão difícil
mais?
Que eu já vou.
O que é que tu gostas mais?
O que é que eu gosto mais? Comida portuguesa. Eu tenho mais saudades quando estou lá. É o caldo verde, provavelmente.
Aquelas com o choricinho para apurar a sopa. Eu não sou grande fã, mas um bom caldo verde marcha. É como as iscas. Não,
é.
Umas boas iscas também como muito bem, mas se não estiverem bem feitas eu não consigo.
Oh,
olha, nós estamos aqui a terminar. Isto depois vai para o ar na NIT FM.
Okay.
Antes de terminarmos. Olha, chegou o meu gin, estão a tocar à porta. Isto são as coisas de gravarmos em casa, em teletrabalho. Agora, Maria, não te importas?
É, não.
Estão a chegar. Eu sou um grande fã de gin. E então tocaram. Encomendei um gin Vine, ou Givin, é uma marca francesa, não sei explicar. Mas faço coleção de gins. Hoje em dia, a quarentena deu-me para explorar o gin. Há quem explora o vinho, eu explorei o gin. Mas pronto, oh, Ruth, estamos a chegar ao fim. Antes de terminarmos a nossa conversa, fazer publicidade, o teu site é ruvmusic.com, não é?
Exatamente.
Lá temos a informação toda. Neste momento não tens gigs agendados, calculo eu, ou tens? Vais conseguindo marcar alguns?
Vou fazer um live stream para a minha banda antiga, que era os Rock-A-Lady, há muitos anos atrás, no sábado. E depois... Eu era para tocar, não sei se te contei, mas tu perguntaste como estava a questão dos concertos.
Sim.
Eu este ano era para tocar no Great Escape Festival de Brighton, que é um festival enorme no UK. Isso também estava assim, a ver se vai acontecer ou não, mas não aconteceu. E agora é uma questão de estar à espera, porque há várias oportunidades que estão assim...
Claro.
Sem saber
claro.
Passar ou não.
Claro.
Mas está aqui inclusivamente tudo no site também.
Exatamente. Todas as novidades estão em ruvmusic.com. Qualquer coisa, há um live stream... da rua agora no sábado, no teu Instagram. Qual é o teu Instagram?
Este é, acho que no Instagram, no Facebook das Rock Ladies, se não me engano, mas
okay.
Eu vou promover no Instagram. Por isso, se forem para o meu Instagram, que é @ruvmusic, vou pôr lá o link na bio, ou também podem carregar no link na bio agora, que é do meu Spotify, que ajuda com os streams e não sei o quê.
Exatamente. Todas as tuas músicas estão no Spotify, estão na Apple Music, podem te seguir também no YouTube, na Amazon Music. Estás em todas, é importante. E para terminarmos, eu esqueci de fazer uma pergunta. O Spotify ou qualquer coisa destas plataformas ajuda-vos ou é preciso mesmo... Tu tens uma série, tu tens cerca de 90... em 6 semanas fizeste 90 mil... Tiveste 90 mil interações no Spotify.
Sim.
Isso dá-te... Aquilo é bem gerido ou é uma ganda máfia? Ou seja, eles ficam com a maior parte do dinheiro e os artistas continuam ali...
Não, porque eu fiz isto através da AOL, que é uma distribuidora que por acaso até paga aos músicos, e fiz através da City Baby para testar as duas. E nós recebemos dinheiro com isso, ou seja, eu acho que por 92 mil streams vou receber para aí 200 libras. Não é muito se formos a considerar a quantidade de streams que é, que é uma ajuda, claro que sim, nesta fase.
Claro.
Tudo que é... Mãe, tocar na rádio, isso ajuda tudo.
Claro, e tu precisas, além de estar no Spotify, ou seja, precisas de uma boa manobra de marketing para promover isso, e tu tens feito isso tudo sozinha, agora com alguma ajuda, não é? Não.
Eu tenho feito praticamente tudo sozinha. Eu também trabalho em digital media marketing, porque comecei a fazer isto para a música e depois várias pessoas vieram pedir ajuda nesse aspecto. Fiz isto praticamente sozinha. Tive ajuda de um senhor chamado Solomon também, porque ele ajudou-me a promover as minhas músicas para playlists também, no Spotify. E E depois as pessoas gostavam, tocavam a música, se não gostavam, não tocavam a música, mas eu tive sorte. E quando lancei o Clean Slate foi durante a quarentena, ou seja, toda a gente estava em casa, e eu acho que foi por isso que eu também tive tantos streams, porque de repente tive 92 ou 93 mil, que é incrível.
É incrível. É incrível. Life and Style. Nós vamos nos despedir, Ru. Muito obrigado. Faz continuar a fazer muita música. Quem sabe uma parceria um dia, eu não te convido para tu cantares uma música minha, ou eu cantar numa tua, ou a Margarida, que também tem boa voz.
Ah, Margarida também canta.
Não. Isto é o Tomás a meter-se comigo, não ligues.
Canta muito bem Rita Guerra. Ela canta, sabe as músicas todas.
Estás a ver?
Sim, estou a perceber.
Já percebi.
Mas olha, eu apoio-te no teu lado.
Obrigada. Eu vou precisar o telefone para ti.
Exato. Muito sucesso. Um beijinho.
Obrigada.
E tudo a correr bem.
Obrigada.
Nós estamos
também em bom trabalho.
Obrigado. Nós estamos despedimos a dizer, a fazer publicidade ao Spotify da Ru. Nós também estamos no Instagram, lifeandstyle.nit. Estamos com um podcast na NIT FM. A Ru estará a ter um live streaming, não tarda nada, depois de amanhã. Ainda não se, ela será promovida. A página do Instagram da Ru é ruv@ruvmusic. O site é igual, www.ruvmusic.com. Lá tem todas as informações. O EP que lançou em maio, About Time. E sigam a Ru, porque vale a pena. É um... faz lembrar a Joss Stone, faz lembrar tantos cantores da soul. Obrigada. Faz um pouco de Jamiroquai, tens lá funk também. Faz lembrar Rosetta Tharpe em algumas coisas. Tens pano para mangas. Ru, foi um prazer. E vamos falar.
Para mim também, muito obrigado.
Tá? Um beijinho.
Obrigada,
um beijinho.
Nós. Até um beijinho.
Lá. Adeus. Blinking lights and city nights. Blurry sight and worn out mind. You feel it taking over you. Rushing through an open door, making
Life and Style.